Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olha, já começamos o episódio aqui do Mandioca falando para preparar que estaria quente, o episódio seria quente. Dessa vez é ao contrário. E aí, Melina, já preparou seu casaco reforçado? Porque hoje vai estar gelado aqui no Mandioca. Nós vamos fazer uma viagem nesse episódio para o continente gelado. E aí, Melina, preparada? Tudo bem?
Tudo bem, sempre preparada. Eu, como friorenta que sou, sempre estou de casaco. E hoje estou bem ambientada porque a gente vai falar sobre a Antártida. Antártica, que é o continente mais frio, seco e ventoso da Terra. E isso explica porque é o único sem uma população nativa. O quarto maior continente do mundo, depois da Ásia, América e África, é um dos lugares mais cobiçados do planeta. 7 países reivindicam partes do seu extenso território de 14 milhões de quilômetros quadrados.
Alguns deles, vamos citar aqui, ó, Argentina, Austrália, Chile e Nova Zelândia, mas também tem país da Europa fazendo essa reivindicação, como a França, a Noruega e o Reino Unido. Existem bases científicas na Antártica e são mais de 20, né? São 29 países que têm bases científicas por lá.
Inclusive a gente, o Brasil, né? Sabe que eu ouvi falarem aqui na Sputnik que estão pensando em te mandar como correspondente para a Antártica?
Ah, eu ia topar, sabia? Eu gosto de viagens inusitadas e eu considero essa uma viagem inusitada porque ninguém vai a turismo para a Antártica. Eu acho que vai mesmo nessa intenção de ir a trabalho, fazer uma pesquisa ou uma reportagem. Eu acho que seria uma boa experiência.
Se fosse pra ficar uma semaninha, eu iria, mas mais do que isso, não, que eu gosto de ficar aqui no Rio de Janeiro.
Qual foi o mínimo de temperatura que você já encarou?
Ah, menos 5, talvez menos 10.
Ah, então ia tirar a Antártica de letra.
Peguei um frio muito bravo na Escócia.
Temperatura negativa eu não cheguei a pegar, não, mas já peguei 1 grau, 2 graus.
Onde eu passei a minha infância, que foi Curitiba, era bem frio. E aqui no Brasil, as casas, elas não têm calefação, elas não são preparadas para enfrentar o frio. Então, acho que eu sofri mais no período que eu era pequena, indo para a escola de manhã, do que no inverno europeu.
E voltando a falar então sobre a Antártica, falando sobre essas bases, a primeira a instalar uma base permanente na região e declarar sua soberania foi a Argentina, em 1904, a Base das Orcadas. É a mais antiga estação científica antártica ainda em funcionamento. A Argentina considerou a região como uma extensão de sua província mais ao sul, Tierra del Fuego, bem como das Malvinas, Geórgia do Sul e as Ilhas Sandwich do Sul. E essa base está localizada na ilha Rei George, na Península Antártica. Foi reconstruída após um incêndio que destruiu mais de 70% das instalações antigas em 25 de fevereiro de 2012. E tem especialista dizendo que essa base do Brasil na Antártica já é considerada uma das melhores do mundo. Então, realmente tem uma importância internacional.
Tem a base americana, que é a maior, né? Que é como se fosse é o tamanho de uma vila. E a brasileira é a segunda maior. Então, tá. Vamos chamar o nosso primeiro entrevistado para falar um pouquinho mais sobre a Antártica. A gente conversa agora no Mandioca com o Jefferson Cardia Simões, ele que é glaciólogo. Tudo bem, Jefferson? Seja muito bem-vindo aqui ao Mandioca.
Tudo bem, prazer falar aqui e dar uma entrevista para o Mandioca.
Prazer é nosso. Eu começo te perguntando, de quem é a Antártica?
A Antártica não é de ninguém. A Antártica é gestionada, o regime jurídico da Antártica é o Tratado da Antártica, que foi feito em 59, e desde então administra essa região, que é mais ou menos cerca de 8% do planeta Terra, toda a área ao sul do paralelo 60 graus sul.
E o correto é falar Antártica ou Antártida?
As duas formas estão corretas. O programa Antártico brasileiro usa Antártica. Não sei porquê, principalmente os dois grandes jornais de São Paulo insistem em Antártida, mas na verdade é simplesmente um galicismo e a comunidade antártica brasileira usa Antártica.
E quais são os países que disputam o continente gelado?
Nós temos 7 países que fizeram reivindicações territoriais antes da vigência do Tratado da Antártica, ou seja, fizeram essas reivindicações antes de 1959, na verdade, antes da década de 50, mas todos os outros países do mundo não reconhecem as reivindicações territoriais. E que países são esses que dizem que pedaço da Antártica é deles? É a Argentina, o Chile, o Reino Unido, a Noruega, a Austrália, a França e a Nova Zelândia. Você pode ver que grande parte dessas reivindicações são da comunidade britânica, ou da Commonwealth. Além do que, todos os países signatários do tratado concordam que não pode ser feita nenhuma reivindicação territorial após a vigência do tratado, e também nenhum país, a não ser aqueles 7, reconhece reivindicações territoriais.
Agora eu queria que você explicasse para a gente o interesse de outros países na Antártica. Por que esse interesse?
Os interesses na Antártica podem ser ambientais, científicos e políticos, inclusive estratégicos em termos políticos. A Antártica, do ponto de vista ambiental, é parte essencial do sistema ambiental terrestre, é o grande gerador da circulação atmosférica oceânica. No nosso jargão, nós dizemos que é o sobredouro de energia, ou seja, é a parte do planeta que perde mais energia para o espaço. Então, ela força a circulação dos oceanos e da atmosfera entre os trópicos e, na verdade, entre as duas regiões polares, não só a Antártica. Ela tem papel essencial, o Oceano Austral, na teia alimentar do planeta Terra. E, além do que, é muito sensível a pequenas variações ambientais. Basta dizer que 90% do volume de gelo do planeta Terra está lá naquela região, e pequenas variações vão afetar muito o nível médio dos mares, afeta a nossa praia. Então, esses são alguns interesses, que eu diria, ambientais e também científicos. Hoje, a questão de entender como a vida evoluiu, entender como algumas espécies se adaptaram a essas condições extremas de variação, inverno, verão, de luz, temperatura muito baixa, você começa a encontrar organismos extremamente estranhos, eu diria, como o peixe de gelo, que substituiu a hemoglobina do sangue por um anticongelante. Mas não acaba aí. Como eu falei, nós temos interesse estratégico, político. A Antártica é um continente. Como qualquer continente, tem um potencial muito grande de ter recursos minerais, como qualquer outro, e cabe aos países que decidem o futuro da Antártica, são os países com direito a votar o futuro da Antártica, hoje são 29 países, incluindo o Brasil, decidir o que vai se passar no futuro. Por enquanto, por exemplo, nós temos uma moratória até 2048 que não permite a exploração de recursos minerais, na verdade, recursos não renováveis. Mas em 2048 nós vamos ter que tomar algumas decisões e assim por diante.
Jefferson, ainda falando sobre esse tratado, que, se não me engano, agora é dia 1º de dezembro, faz aniversário, né? Será que ele pode ser revisto ou mesmo descumprido? E será que os países têm medo que isso possa acontecer?
Olha, no momento nós não temos indicação nenhuma. Evidentemente, o mundo está muito, em termos geopolíticos, desequilibrado, principalmente nesse período pós-Covid, mas nós não temos evidências nenhuma e ainda temos aí, no mínimo, quase 25 anos para frente para alguma coisa realmente começar a acontecer. No momento, esse tratado, que vai fazer 61 anos de vigência agora no início de dezembro, é um de maior sucesso de tratados internacionais e também com algumas características peculiares, como uma proteção muito restrita, muito forte do meio ambiente, tanto do continente Antártico e do Oceano Austral. Essa enorme massa de água ao redor da Antártica, como também que ele exige que um país, para ter direito ao voto, permanecer como o direito ao voto, que nem o Brasil, mantenha um programa científico continuado.
Agora, teria como explicar para a gente como que funciona uma base científica na Antártica?
Sim, a primeira questão que nós temos que colocar é que existe um mito aqui que a pesquisa é feita só nas estações antárticas, ou, na verdade, cerca de 30% hoje da pesquisa é feita nas estações antárticas. O resto da pesquisa, a maioria, é feita em navios polares e também em acampamentos e módulos automatizados dentro do continente. Nós estamos falando num continente de quase 14 milhões de quilômetros quadrados. É 1,6 vezes o Brasil. com, imagine um território quase do tamanho da América do Sul, com 5 mil pessoas no máximo. É isso que nós também temos que dar conta. Mas vamos para a estação. Uma estação, pode ser, hoje existe mais de 40 estações, pertence a um país, ali é como se fosse um território nacional, e assim é a Estação Antártica Comandante Ferraz. Ela tem tanto pessoal cientistas, pesquisadores, mas também tem pessoal de apoio. No caso do Brasil, esse pessoal de apoio é da Marinha do Brasil, mas em outros países pode ser civis, pode ser inclusive contratados, no caso dos Estados Unidos. E essas estações, geralmente, têm dois modos, algumas só são de verão, mas tem as estações que nem a brasileira, que é para o ano todo. Então, uma estação dessas, ela tem que isolar vocês das intempéries, tem que proteger a estação também de ventos fortes, da baixa temperatura, isolar para evitar o acúmulo de neve. Então, realmente, essas estações são levantadas, são mais acima, pilotis, 3 metros ou mais acima de pilotis, para o vento passar com neve à deriva. E lá dentro você tem todas as condições, é claro, depende de cada país, de fazer a sua pesquisa, sobreviver. No caso da Estação Antártica Brasileira, que é uma estação de vanguarda, porque é muito nova, nós temos os laboratórios científicos de todos os tipos, na área de biologia, geologia, geofísica, ciências da atmosfera, bibliotecas, local de convivência, acomodações muito confortáveis, diga-se de passagem. Também tem garagem para motos de neve, tratores polares, locais para os geradores. E depois, é claro, hoje, se tomando muito cuidado para não acontecer tragédias que nem ocorreram no passado, conforme foi um incêndio que destruiu a estação antiga do Brasil. Então, são lugares que, na verdade, você cria um microcosmo, um isolamento daquele ambiente agressivo antártico. Lembrando, é claro, que é um continente, nós temos variações muito grandes de temperatura. A temperatura média onde o Brasil tem a estação é ao redor de menos 3 graus centígrados, raramente chega a 20 graus negativos, enquanto nós temos estações no centro do continente antártico que a temperatura média está ao redor de menos 50 graus.
Jefferson, tem algum trecho da Antártica que não pertença a ninguém? E se tem, qual é?
Toda a Antártica não pertence a ninguém. As reivindicações territoriais não são reconhecidas, o Tratado da Antártica não é reconhecido. O que existe, aí sim, é que tem uma área da Antártica que nunca foi reivindicado território antes da vigência do Tratado, CCT1, portanto ninguém pode o fazer. O Brasil, por exemplo, não fez reivindicações territoriais antes de 1959, não pode fazer por causa do tratado. Então, existe uma parte da Antártica que não foi reivindicada e não vai poder enquanto for vigente o Tratado da Antártica.
E qual é a área que não foi reivindicada, você saberia dizer?
Agora não sei, é cerca de 1/5 da Antártica, aproximadamente. Que é o lugar, evidentemente, o lugar de mais difícil acesso, que fica para o sul do Pacífico.
Agora, voltando a falar sobre essa base científica brasileira lá na Antártica, esse processo de fazer pesquisa na Antártica, o Brasil deveria encarar isso como uma prioridade?
Olha, ele é uma prioridade do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da pesquisa do clima, do ponto de vista da bioprospecção e do ponto de vista de investimentos para garantir a palavra do Brasil, o direito do Brasil, no futuro de uma região que representa mais ou menos cerca de 46 milhões de quilômetros quadrados. Note que é uma área substancial. É essa pesquisa científica que dá o direito ao Brasil a decidir esse futuro. Então, ele tem que fazer algum investimento. Mas notem que mesmo esse investimento hoje é muito pequeno em relação ao todo do que nós investimos na ciência como um todo no Brasil. Nós gastamos cerca de 4 milhões, 5 milhões de reais por ano. E isso é dividido, pode parecer muito, uma pessoa física, mas isso é dividido entre mais de 200 pesquisadores, mais de 20 instituições. Se você dividir isso, não dá quase nada.
E como é que a Antártica foi descoberta?
A história da descoberta da Antártica, como a grande maioria das descobertas, se dá muitas vezes por exploração, por interesses comerciais. No final do século XVIII já se falava que haveria um continente para o sul, antes era especulativo, ali se começou a ter as primeiras evidências, e foi relatado pelo capitão James Cook, ainda no final do século XVIII, que é inglês, né, que haveria uma área de grande presença de leões e elefantes marinhos, além de baleias. E o que aconteceu é que a partir do início do século XIX, ao redor de 1820, se deu oficialmente a descoberta da Antártica por caçadores de focas. Essa é uma história até trágica, porque levou quase à extinção de algumas espécies, principalmente do leão marinho, ao longo da primeira metade do século XIX. No mesmo tempo, em questões de verdade, dias e meses, outras expedições, inclusive russa, viu a Antártica pela primeira vez.
Agora, o que pode ser descoberto a partir de amostras de neve, de gelo lá da Antártica?
Bom, nós temos que entender que as massas de gelo, as geleiras, não são formadas pelo congelamento de água. São formadas pela acumulação, através dos tempos, de cristais de gelo. Esses cristais se formam na atmosfera, precipitam e vão acumulando. Na Antártica, pode chegar a quase 5 quilômetros de espessura, representando mais de 1 milhão de anos de dados. Os cientistas vão lá, coletam, furam, fazem furos verticais e fazem uma bateria de análises químicas que tem dado informações tais como as concentrações de gases estufas ao longo do passado, aliás, foi a maior contribuição da ciência antártica para a ciência do meio ambiente, como a variação dos gases de estufa CO2 e CH4, inclusive N2O, o óxido de nitrogênio, ao longo desses 800 mil anos de dados, e nós sabemos que nunca foi tão alto quanto agora, mas tem sido muito mais rico. Nos dá informações sobre poluição ocasionada pelo homem, poluição global, sobre a história do clima do planeta ao longo desse tempo, as variações dos ciclos glaciais e interglaciais, quando foi mais frio, mais quente, mais úmido, menos úmido, a processos de desertificação global, registra todas as grandes erupções vulcânicas, porque as erupções vulcânicas jogam cinza vulcânica e mais alguns produtos químicos que vão parar lá na Antártica, inclusive registrou a Antártica todas as grandes explosões termonucleares feitas antes da moratória de explosões termonucleares na atmosfera. Então, aquelas grandes explosões do período soviético, dos Estados Unidos, mesmo da China e da França, deixaram marcas, camadas com radioatividade maior.
Jefferson, o governo australiano disse que as bases antárticas estão cada vez mais tendo um uso duplo, que seria a pesquisa científica, mas também usada para fins militares. Você acha que essa declaração, ela procede?
Não, de maneira nenhuma. Essa pessoa que fez essa declaração no governo australiano está confuso, porque nós não temos evidência nenhuma de aumento desse tipo de ação. O que nós sabemos, isso sim, é que sempre foi dois países em particular usam, e sempre usaram, então não aumentou, inclusive diminuiu devido às crises econômicas, a presença militar não armada, só para ser presencial na Antártica, porque eles consideram parte do território, continuidade do território nacional, que é exatamente nossos vizinhos, a Argentina e o Chile. Mas essas bases ou estações não têm cientistas, elas são basicamente de pessoal militar desarmado, diga-se passagem, que muitas vezes só oferece apoio à comunidade científica, outras vezes só estão lá para fazer, se posicionar, dizemos, nós estamos aqui. Fora isso, nós não temos evidência nenhuma de nada, e muito menos, essas estações não aumentaram sua atividade. A Argentina fechou mais de meia dúzia de estações nos últimos 20 anos.
Jefferson, queria que você comentasse agora com a gente sobre a questão do aquecimento global e os impactos na Antártica disso. A Antártica está derretendo?
Bom, nós temos que ver a resposta se a Antártica está derretendo. Tem uma coisa, quanto? A maioria do gelo que está derretendo e contribuindo para o aumento do nível do mar neste momento, em 2022, não vem da Antártica, vem da Groenlândia, das ilhas do Ártico e também das geleiras que nós chamamos das regiões temperadas e tropicais. Nas montanhas, isso, o derretimento é visto a olho nu, inclusive aqui nas proximidades da floresta amazônica, no Peru e na Bolívia. Mas agora, separando, voltando para a questão da Antártica, nós temos um derretimento ainda irrisório, mas já está, que está aumentando. A Antártica deve ser o maior contribuinte para o aumento do nível do mar daqui a 20 anos, pelos todos os nossos modelos, mas 90% do gelo do mundo está na Antártica. Então, pequenas mudanças nesse gelo têm grandes impactos. Mas nós temos que deixar sempre bem claro. Agora, tem outra questão que se estuda, é se há parte do manto de gelo da Antártica, que tem uma espessura aí, a média de ao redor de 2 quilômetros, é ou não estável a mudanças tanto na atmosfera como também na temperatura do oceano. Mas isso é só uma das questões, é o impacto no gelo. Mas nós estamos vendo outras consequências muito piores, mais rápidas, por exemplo, no Oceano Austral, devido a essa mudança na química da atmosfera. O Oceano Austral absorve muito do excesso de dióxido de carbono que nós estamos jogando na atmosfera. E isso está tornando o Oceano Austral, as camadas superficiais, cada vez mais ácida, o que dificulta, inclusive, a formação de carapaças de alguns organismos. Ou seja, já tem impacto medido nas águas do oceano.
E esse impacto que está sendo provocado pelo aquecimento global, ele tem como ser revertido?
Não tem como ser revertido. Nós já trabalhamos, nós quem é a comunidade científica internacional, aceitando que dificilmente nós não vamos atingir o 2,5 graus centígrados nos próximos 50 anos de aumento na temperatura atmosférica, e veja que isso é uma média. Nas regiões polares esse aumento será maior, poderá ser 3 a 4 graus, e então nós temos que começar a trabalhar com conceitos de mitigação e adaptação. Mitigação para tentar não fazer esse aumento de temperatura sair fora do controle e também nos adaptarmos na maneira de viver, nas nossas habitações, etc.
Agora, dando uma pesquisada sobre sua carreira, eu vi que você foi o primeiro brasileiro a chegar no continente por via terrestre numa expedição científica. É isso, né? Pesquisei certo.
Exato. Eu fui o primeiro brasileiro a participar de uma travessia do manto de gelo da Antártica e nós percorremos com tratores polares e de volta mais de 2.200 quilômetros. Nós saímos de uma base chilena e fomos até o Polo Sul Geográfico, que aliás existe uma estação norte-americana ou nos Estados Unidos, exatamente no Polo Sul Geográfico.
E quantas vezes você já esteve na Antártica? Depois de falar pra gente quantas vezes, eu queria que você contasse qual foi a experiência mais impactante, assim, que você pode contar aqui pra gente como a experiência mais marcante.
Olha, eu já estive 25 vezes na Antártica, estou indo para a 26ª, além de expedições no Ártico. A minha profissão exige isso, eu fiz toda a carreira dentro do Programa Antártico Brasileiro, dentro de uma universidade federal, no caso aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Olha, quando você está na Antártica, você sente o quanto você é insignificante nesse universo. Porque são dimensões gigantescas. Você perde a noção de distância, de tamanho das coisas, devido às suas grandes dimensões. Então você está sempre lutando contra o ambiente para sobreviver. Isso faz que você aprecie muito a natureza, essa grandiosidade, e também que aceite as suas limitações.
Agora, antes de conhecer você, eu não sabia o que fazia um glaciólogo. Você pode explicar para a gente sobre essa profissão?
É uma longa história, porque eu fui o pioneiro da glaciologia no Brasil.
É mesmo?
Exato. Isso, quando eu sou cria do Programa Antártico Brasileiro, eu fui enviado em 1984 ao Instituto de Pesquisas Polares da Universidade de Cambridge e acabei fazendo o doutorado lá. E a glaciologia é a ciência da neve e gelo em todos os seus componentes na natureza. Inclusive, hoje a gente estuda até as calotas polares de Marte. Ou seja, é toda a ciência do estado sólido da água. E é claro, o mais importante hoje é estudar a criosfera. Criosfera é a massa de gelo do planeta Terra. Nós não se damos conta, cobre ainda 10% do planeta Terra. E mais interessante, a maior parte dessa criosfera, cerca de 90% do volume, está mais perto do Brasil do que, por exemplo, Rússia, Alasca, Polo Norte e outros lugares que a gente associa ao frio. É porque está logo aqui na Antártica.
Então eu não conhecia nenhum glaciólogo porque não existia, é isso?
Exatamente. Isso em 1984 não havia nenhum no Brasil. Hoje nós somos uma comunidade de 20, mais ou menos 20 pesquisadores e mais muitos alunos, bolsistas associados no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera, que administra cerca de 60% da pesquisa científica do Programa Antártico Brasileiro.
E como que surgiu esse seu interesse em se especializar nessa área? Por que você resolveu entrar para esse meio?
Por várias questões. O que me atraiu, evidentemente, foi naquele momento eu estava me formando, eu identifiquei uma oportunidade única de trabalhar com uma comunidade muito ampla, que incluía a pesquisa científica, e meu interesse era principalmente na pesquisa ambiental. Eu já estava visualizando que se tornaria muito importante, mas também a possibilidade de trabalhar com a Marinha do Brasil e com o Ministério das Relações Exteriores, que são os três principais ministérios envolvidos com o Programa Antártico Brasileiro. Ou seja, o fato de ser pioneiro numa nova área de conhecimento e numa área de conhecimento que é essencial para nós entendermos o meio ambiente mundial e sua estabilidade.
Você acha que falta investimento, então, para poder não explorar, mas conhecer melhor a Antártica?
Sim, ainda falta. Mais do que faltar, o grande problema da pesquisa científica, não só no Brasil, diria na América do Sul como um todo, é a instabilidade financeira. Os altos e baixos, anos que nós temos algum recurso, anos que não tem recurso nenhum. Tem sido muito difícil, por exemplo, o atual momento político para o Brasil, para a ciência como um todo. E é claro que nós também somos atingidos sobre isso e a carreira científica está sendo muito desvalorizada, como a carreira educacional como um todo, lamentavelmente.
E as pesquisas brasileiras feitas hoje na Antártica, elas têm uma relevância internacional?
Sim, certamente o Programa Antártico Brasileiro é um programa amadurecido. Nós temos pesquisas de destaque, inclusive na própria glaciologia, aliás, é um dos, incrível que pareça, um dos lugares mais fortes dentro desse programa e estão sob minha liderança, mas nós temos muitas pesquisas na área de ciências biológicas, inclusive com bioprospecção, procura de novos enzimas e outros subprodutos para uso medicinal, para uso alimentar. Há pesquisas na questão de monitoramento ambiental, química atmosférica. Nós temos muitas pesquisas de muito destaque na área da oceanografia, em variações nas correntes oceânicas, estrutura da corrente oceânica, com impacto. Evidentemente, com os nossos investimentos, nós conseguimos competir e ter qualidade com os colegas de outros países que também têm o mesmo investimento. Certamente nós lideramos a pesquisa em toda a América Latina, mas quando chegamos, por exemplo, com países que nem o BRICS, o Brasil é um, se não o país que menos investe na Antártica, o segundo que investe menos. E isso, é claro, dificulta também a formação e a estabilização das nossas pesquisas.
Dentre os países que têm bases científicas na Antártica, qual que tem a maior delas?
A maior estação antártica é a estação McMurdo, dos Estados Unidos, que na verdade é uma pequena vila que chega a mais de 3 mil habitantes durante o verão antártico, o local no qual dali os Estados Unidos lança todas as missões para dentro do continente antártico.
Agora, eu vi uma declaração sua também falando que a Antártica é mais importante para o Brasil do que para os Estados Unidos. Por que isso?
Porque, simplesmente porque a Antártica está mais perto do Brasil. A Antártica é um dos controladores do clima do Brasil. Hoje nós temos uma noção clara que, para o clima brasileiro, a Antártica é tão importante quanto a Amazônia. Não existe achar que os trópicos é mais importante do que as regiões polares. Só dar o exemplo, claro, que as friagens, as frentes frias são formadas no Oceano Austral e penetram o continente atento, muitas vezes chegando até o sul da Amazônia. Esse embate, essa troca de energia entre os trópicos e as regiões polares que força o nosso clima, que cria o nosso clima, que cria nossas condições meteorológicas. Existe um mito no Brasil Brasil que achar que o país está isolado, né? Isso não é um mito.
Agora, Jefferson, você como pioneiro, para quem se interessa por essa área, qual caminho que você indicaria para pessoas se especializar nesse ramo da glaciologia, estudar essa questão das geleiras, da neve, estudar as bases científicas da Antártica? Por onde começar?
Olha, por onde começar tem vários caminhos, mas o principal, se você quer fazer trabalho de campo, participar em missões científicas, é iniciar num curso de graduação numa universidade em diferentes áreas das ciências naturais. Pode ser geologia, geografia, física, química, até mesmo matemáticos nós temos no grupo, e alguns engenheiros químicos, engenheiros mecânicos. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é entrar num curso de mestrado de área correlata ou mesmo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que aí nós já temos coisas mais específicas, trabalhando já com geleiras, tanto na Antártica e nos Andes, e fazer mestrado e doutorado. Aí você está no meio e a partir dali é uma carreira de pesquisador que no Brasil é feita basicamente nas universidades federais.
Tá certo, quero te agradecer muito por essa entrevista. A gente conversou com o Jefferson Simões, ele que é glaciólogo, participou aqui do Mundioca falando sobre a Antártica. Um abraço, Jefferson.
Um abraço, foi um prazer.
Tchau, tchau, tchau. Até a próxima.
Falando ainda desse pacto, desde 1961, o Pacto da Antártica é administrado por um acordo internacional, o Tratado da Antártica, que foi assinado no dia 1º de dezembro de 1959, originalmente pelos 7 países com reivindicações soberanas, mais 5 outros: Bélgica, Estados Unidos, onde o acordo foi assinado, Japão, África do Sul e Rússia. O tratado, firmado no contexto da Guerra Fria, procurou evitar uma escalada militar, afirmando que é do interesse de toda a humanidade que a Antártida continue sempre a ser usada exclusivamente para fins pacíficos e não se torne palco ou objeto de discórdia internacional. Espero que esse pacto, que acho que é um dos mais exitosos da história, ele prospere, né, Thay? A gente tem visto aí alguns pactos serem quebrados na atualidade.
Tô vendo um pouquinho aqui sobre a base da Estação Antártica Brasileira, a Estação Antártica Comandante Ferraz, que está subordinada à Subsecretaria do Programa Antártico Brasileiro, a ProAntar, da Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, a SECRIM. A Marinha do Brasil é a responsável pela logística do ProAntar e vem desde 1982 apoiando as pesquisas na Estação Antártica Comandante Ferraz, nos navios e nos acampamentos, fornecendo treinamento, vestimentas especiais, alimentação, segurança, equipamentos de comunicações e transporte. No total, são 16 militares da Marinha que ficam encarregados durante o período de um ano, compondo o grupo base. A seleção desses 16 militares é bem criteriosa e ocorre praticamente 2 anos antes da chegada à Antártica. Esse processo seletivo tem aí várias fases. A primeira delas compreende a realização de vários exames laboratoriais e avaliações médicas. Depois é realizada a avaliação psicológica de todos os candidatos. Alguns meses depois, os militares que passaram pela seleção de saúde física e mental são levados para a ilha de Marambaia, no Rio de Janeiro, para realizar algumas atividades em grupo por cerca de 10 dias. Esse período na ilha tem a supervisão de uma equipe de avaliadores, entre eles 2 profissionais de psicologia, alguns avaliadores físicos e outros militares responsáveis por coordenar as simulações, palestras e demais atividades executadas. Depois disso tudo, um grupo bem menor de selecionados retorna para a mesma ilha para fazer a etapa final da seleção. Aí, pesquisadores também estão presentes nessa etapa e participam das atividades junto dos militares. Essas 2 etapas na Ilha da Marambaia são conhecidas como treinamento pré-antártico. É nesse treinamento que são passadas várias atividades e informações que serão úteis para o adequado desenvolvimento das atividades no continente antártico.
Então vamos conversar com uma pessoa que foi para a Antártica fazer aquilo que você talvez faça, que é fazer reportagem. Alexandre Tortoriello, jornalista, seja muito bem-vindo aqui. É muito bom ter você aqui e saber que você é um mundioker. Tudo bem?
Tudo jóia, é um prazer. Muito obrigado pelo convite. Felicidade minha daqui com vocês, pelo menos à distância, ainda que a distância conversando com duas amigas aí que eu já encontrei pelas reportagens da vida. Tive o prazer de conviver com vocês, tudo bom?
Tudo ótimo, bom pra gente matar a saudade
com
também.
Com certeza, queria que ele estivesse aqui no estúdio pra gente dar um beijo nele, mas quando não dá, a gente fala por telefone mesmo.
Teve uma reunião aqui que acabou atrasando, não deu tempo de chegar, e a gente faz o telefone que aí consegue cumprir os horários.
Vamos lá, Torto, quando é que você visitou a Antártica, em que circunstância que foi? Conta pra gente.
Olha, em 2012 tinha sido aquele terrível incêndio lá que acabou com a Estação Antártica Comandante Ferraz, né, um incêndio horrível que acabou mesmo com a estação. E aí, no ano seguinte, eu já estava há algum tempo conversando com a Marinha, tentando. A Marinha frequentemente faz viagens com a imprensa, né, para conhecer o trabalho dos pesquisadores na Antártica e tal, porque a Marinha que administra a Estação Antártica Brasileira. E aí, naquele ano, o interesse era ainda maior, porque a gente queria ver o que aconteceu, né? Ainda não tinha notícia do incêndio, mas poucas imagens do que tinha acontecido e tal. E aí eu consegui um convite da Marinha para a gente acompanhar a retirada dos destroços e o início da construção da estação provisória, porque hoje a gente tem uma estação muito moderna, aliás, mas naquela época eles estavam fazendo uma estação provisória em containers para que o projeto, todos os projetos de pesquisa na Antártica pudessem continuar. Naquele verão especificamente, os pesquisadores e a gente da imprensa também, todo mundo dormiu em navios na Antártica. Alguns dormiam em acampamentos que também são feitos, mesmo com a estação funcionando, também são feitos para áreas mais remotas, assim, né? Isso continuou, mas os pesquisadores que iam para a estação acabaram dormindo em navios. Um deles, o Ari Rongel, foi esse que me levou para a Estação Antártica Comandante Ferraz.
E como é que foi sua chegada lá, seu período de estadia? Eram quantos jornalistas contigo? Como que foi?
A gente foi num grupo de uns 10 jornalistas, mais ou menos. Né? Não são 10 veículos, porque, por exemplo, eu e o Paulo Jefferson, repórter cinematográfico, aliás.
Foi meu cinegrafista também.
É, eu sei. Vou causar um ciúme aqui, né?
É.
Tinha uma equipe da Record também, mas que não era de jornalismo diário, era para não era nem do jornalismo especificamente, era mais da área de entretenimento, e tinha outras equipes de jornal, por exemplo, com repórter e fotógrafo. Então, assim, eram cerca de 10 jornalistas, mas não eram 10 veículos, talvez 6 veículos, mais ou menos, representados ali. E a gente era a única TV, assim, de produção de material diário, né? A Record, como falei, tinha uma outra equipe, mas que não era do jornalismo diário. E foi, assim, foi uma aventura chegar até a Antártica, porque o que acontece? O processo normal é você ir até Punta Arenas, que é uma cidadezinha, nem é tão pequena assim, mas é uma cidade que não é enorme, fica no sul do Chile, e de lá você pega um voo militar que vai para uma base chilena, que fica na ilha de Rei George, que é a mesma ilha onde está a Estação Antártica Brasileira. E aí, da base chilena, você vai de navio até a Estação Brasileira. Só que o que acontece? Na Antártica, a gente tem um grande deserto, né? Aliás, é o deserto mais seco do mundo. A gente não costuma pensar na Antártica como um deserto, né? Mas é uma zona desértica, só que de gelo. E aí você tem muito poucas estações meteorológicas. Aliado a isso, você tem uma área onde o tempo muda com uma velocidade muito grande. Então fica muito difícil você fazer um plano de voo com segurança. Quer dizer, você faz um plano de voo com segurança, mas esse plano de voo pode ser abortado ou modificado de acordo com a situação à medida que você vai se aproximando. Então a previsão do tempo lá é muito difícil. E aí o que acontece? Você sai de Punta Arenas, numa janela de oportunidade que eles determinam lá, de acordo com as condições meteorológicas, né? E aí você vai até a estação, até a base chilena, base Frei, e você pousa se houver condições climáticas. Se não houver condições climáticas, o que você faz? Você volta para o aeroporto mais perto, como acontece com qualquer voo. E o aeroporto mais perto é de onde você partiu, em Punta Arenas. Isso aconteceu comigo numa das vezes. No primeiro dia, a gente foi até o aeroporto, mas não embarcou isso. E aí, no segundo dia, a gente foi até o aeroporto, embarcou, e aliás, eu quase perdi esse voo, e quando a gente chegou lá, a gente ficou sobrevoando durante, sei lá, uns 40, 50 minutos, e aí depois a gente teve que voltar por causa do combustível, né, porque senão a aeronave não podia ficar sobrevoando. Era um Hércules 6030 da Força Aérea Brasileira, E aí voltou por causa de autonomia, e aí finalmente no terceiro dia a gente conseguiu pousar. Mas foi, assim, uma tensão muito grande. Inclusive, nesse dia, quando a gente chegou, no dia anterior, a gente tinha conseguido ver a estação da janelinha do avião. Lembrando que é aquele avião todo fechado, mas lá atrás, na porta, né, tem uma porta atrás que você consegue ver alguma coisa. Tem uma janelinha bem pequenininha, bem menor do que aquelas de avião comercial que a gente está acostumado. E aí eu consegui ver a estação lá de cima, fiquei, assim, todo animado. Mas aí tivemos que voltar. No segundo dia, a gente não conseguia ver a estação lá de cima. Mas o tempo para pouso estava um pouco melhor. E aí a gente também ficou sobrevoando. Aí eu perguntei pro sargento da aeronáutica que estava acompanhando a gente, né? Falei assim, e aí, vai conseguir descer ou não? Ele falou, olha, o piloto vai fazer uma tentativa, mas a gente não tem muito mais tempo. Ele vai fazer essa tentativa de aproximação, se der, ele vai pousar. Se não, ele vai remeter e vai voltar para Punta Arenas, né? E era a última chance de a gente conseguir ir para lá nesse período. Aí foi, nem preciso dizer, que foi uma tensão enorme, né? E o avião, você sentiu o avião descendo devagarinho, mas não via nada, porque aí já com todo mundo de cinto e tal, até que a gente ouve o avião tocar no solo, assim, e é uma pista que não é asfaltada, é uma pista de cascalho. Então, a roda vai girando, jogando pedras contra a fuselagem do avião. Então é uma sensação meio estranha, porque se você, ao mesmo tempo que você está aliviado, né, que você conseguiu chegar na Antártica, você começa a ouvir o barulho, assim, muito barulho na fuselagem, falando, caramba, será que deu alguma coisa errada? Eu penso, não, é normal, a gente conseguiu pousar e finalmente conhecer a Antártica, né? E como eu falei, esse voo do dia anterior, eu quase perdi. Por que que aconteceu? Já tinha sido uma negociação, na época eu estava na Band, fui pelo jornal da Band, tinha uma negociação para tentar conseguir a liberação para a gente ir. Imagina, a gente tem que entregar matéria todo dia, geralmente, para o jornal. E aí, para você fazer uma viagem dessa, você fica pelo menos uma semana fora. E eu fui uma negociação para a gente conseguir ficar essa semana fora, e eu convencendo o pessoal, falou, pô, caramba, é uma oportunidade única, a gente vai ser a primeira TV para ir lá mostrar como ficou a estação, né, tal, o que, que sobrou da estação, o trabalho de retirada, o impacto nas pesquisas e tudo mais, mas o pessoal estava meio reticente. Primeiro, a minha chefia no Rio, trabalhei na Band 12 anos aqui no Rio, né? Eu estou falando do Rio, onde eu moro desde 2004. E aí, o pessoal me liberou, mas São Paulo, que é a matriz, não estava muito animado. Até que a gente conseguiu a liberação. E aí, vai passando. Primeiro dia, a gente não consegue ir. No segundo dia, a gente não consegue ir. Eu falei, caramba, se eu fiz esse esforço todo para ir à Antártica. O pessoal já não estava muito afim de me mandar para cá. E aí, eu não consigo ir para a Antártica. Eu vou voltar sem matéria? Eu falei, não vou voltar sem matéria, não. Alguma coisa eu vou conseguir. Aí, a gente foi até uma pinguineira, mostrar os pinguins e tal. Fui no centro de pesquisa, porque Punta Arenas tem um centro de pesquisa chileno para a Antártica. É uma sede de pesquisa muito importante. A gente foi lá, foi até lá. Então, a gente foi fazendo o que dava de gravação, né, para ter material de apoio se a gente conseguisse efetivamente ir à Antártica e se a gente não conseguisse voltar com alguma coisa apresentável, né? E nesse dia a gente estava fazendo uma gravação lá em Punta Arenas, venta pra caramba, venta muito, muito. E aí, quando a gente estava fazendo a gravação, a gente estava numa praça e o Paulo Jefferson, o repórter cinematográfico, para você ter uma ideia, ele deixava a câmera no tripé, o vento balançava a câmera e aí não tinha imagem que salvava. O que ele fez? Ele abraçou um poste, colocou a câmera apoiada no poste, e aí a gente conseguiu fazer uma gravação que salvou. Quando eu olhei no relógio, eu falei assim, caramba, tá quase na hora do voo. Aí a gente subiu correndo, não era perto, mas assim, uma ladeirazinha assim, uns dois quarteirões. A gente subiu correndo, chega até o ponto de encontro, que era em frente ao Hotel da Marinha, onde a Marinha faz mais lá em Punta Arenas. Eu vejo o avião arrancando na porta do hotel.
Nossa, fortes emoções, hein?
Eu vou pro meio da rua, começo a gritar, balançar os braços, desesperado. E aí, um oficial da Marinha me viu, que estava no hotel, aí ele falou assim, você da imprensa, estava acompanhando essa comitiva? Eu falei, ou pelo menos deveria. Aí ele falou assim, não, peraí, a gente tem uma van aqui que dá para levar vocês lá. Então, fomos só eu e o Paulo Jefferson no tratamento VIP, só na van, sozinho. O cara foi desembestado, correndo pra caramba, e a gente conseguiu chegar no aeroporto junto com o ônibus, graças a Deus. Mas nesse dia a gente acabou embarcando esse trabalho todo para não embarcar. Mas olha, meu coração bateu quase tão forte quanto na hora do pouso lá na Antártica, menina.
Ou seja, se você fosse cardíaco, hoje você não estava aqui para contar história para a gente, né?
Não estava, mas se eu fosse cardíaco, eles nem teriam me deixado ir. A gente fez uma série de exames, uma bateria, fez teste ergométrico, chapa do pulmão, vários exames de sangue. Tinha que ter até laudo da arcada dentária, obviamente, porque se tivesse algum acidente depois para identificação, né? Se acontecesse o pior, a identificação seria mais fácil. Mas se eu fosse cardíaco, eu não teria ido. Então, isso eu já sabia que não tinha problema.
E depois de tanta emoção, tanta aventura, quantos dias que você ficou por lá?
A gente ficou 24 horas, mas olha, foram 24 horas.
Só?
Só 24 horas. Por quê? O que acontece é que se a gente tivesse ido no primeiro dia, se tivesse dado para viajar para lá no primeiro dia, a gente teria ficado 3 dias. A gente não conseguiu. Aí depois foi o segundo dia. Terceiro dia, e aí foi a última chance, e aí o avião que voltou já não trazia mais a gente, porque a ideia é a gente ir no primeiro voo e voltar no último desse período que o avião da Força Aérea fica lá. Só que aí a gente não conseguiu, né, nesse primeiro dia, foi só no último já, aos 45 do segundo tempo, e teve que voltar de navio para Punta Arenas, que é uma travessia de 3 dias, ou quase 3 dias, 2 dias e meio, que foi também uma experiência fantástica. É difícil, mas fantástica. Assim, o mar ali é muito agitado. Mas assim, vamos falar primeiro da Antártica e depois a gente fala da volta, né? A gente chegou lá no fim da tarde, assim, só que tem uma vantagem. O verão antártico, você tem dias que são muito longos. Então a gente trabalhou assim até 11 da noite, com o dia claro, aí depois é aí que começou a escurecer, deu para fazer muita imagem, entrevista e tal. Aí a gente voltou pro navio para dormir. No dia seguinte, a gente ficou mais ou menos até a hora do almoço. Depois de lá, a gente pegou um barco, um bote para o navio argentino, um navio que estava fazendo o recolhimento dos destroços, porque lá tudo tem que ser assim, aprovado pelo Conselho Antártico, são vários países envolvidos, né? E você não pode deixar nada para trás. Então, uma operação como essa é muito delicada, por causa de possíveis danos ao meio ambiente e tudo mais. E o Brasil, há de se ressaltar, assim, é bem respeitado pelos outros países do Tratado Antártico, na maneira como conduz os trabalhos e tal, e como conduziu os trabalhos também na retirada desses destroços. E aí foi o tempo que eu tive, esse dia seguinte, foi o tempo que eu tive para falar mais dos destroços e tal. A gente, inclusive, foi no porão do navio, viu lá as partes, os containers, que a estação antiga também era baseada em containers, né? Todos queimados e tal. Foi, assim, bastante triste, né? Ainda mais sabendo que tinha um acidente que resultou mortes, né? Então, foi bem impactante. Agora, ainda assim, apesar de ter sido pouco tempo, foi uma emoção, assim, difícil de descrever. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o silêncio. Você saindo de onde tem a Estação Antártica Comandante Ferraz, você tem um caminhozinho, assim, que vai beirando a praia, né? E nessa época, como é verão lá, a água está em estado líquido, não está congelada, porque no inverno aquela parte fica congelada, você não consegue navegar e tal. E o que a gente via eram alguns blocos de gelo que chegavam. É uma baiazinha que tem onde está a Estação Brasileira. E assim, a gente ia caminhando e tal, vendo a paisagem maravilhosa. E aí, de repente, ouvia um estrondo bem ao longe. Era a geleira do outro lado da baía, desmoronando, assim, perdendo parte do gelo. E era esse gelo que chegava. Às vezes, numas formas, assim, tinha um que parecia, sem brincadeiras, falando assim, parece exagero, mas tinha um que parecia uma escultura de uma baleia, assim. Você vê algumas formas, igual, às vezes, quando você vê forma em nuvem, né? Umas formas bem interessantes que chegam até a praia, assim, do outro lado, esse gelo que vai derretendo no caminho.
Não era inverno, e então qual temperatura que você enfrentou por lá?
A gente, bom, é Antártica, né? Então a gente, no verão lá não é exatamente calor, mas a gente enfrentou temperaturas assim, cerca de 0 grau, até um 5 positivo. Não foi assim, das piores, não. Tinha um pouco de vento, mas também eu até peguei mais vento em Punta Arenas do que na Antártica. O que foi um alívio, porque o vento pode fazer a sensação térmica despencar, né? E pode mudar de uma hora para outra. Assim, você está um dia maravilhoso. A gente deu muita sorte, porque assim, o dia foi lindo o tempo todo. Mas lá, assim, às vezes o dia está lindo, meia hora muda tudo. Fecha o tempo, começa a ventar, ou é chuva, ou é neve caindo e tal. Então, assim, para filmagem, obviamente, as imagens ficam bem melhores com o tempo bom, né? Tempo de sol. Então a gente deu bastante sorte nesse sentido. E foi... Ah, pode falar.
Não, continua.
Eu me empolgo, se deixar falando da Antártica aqui, acho que eu fico umas 5 horas, você tem 5 episódios aqui, mas eu não sei se todo mundo vai querer ouvir.
Como é que foi dormir na Antártica? Você chegou a dormir lá ou não?
Dormi no navio. O navio estava a cerca de sei lá, 200 metros mais ou menos da costa, e foi tranquilo. Eles chamam de camarote, né, mas é um quarto com dois beliches, assim. Então eu dividi com o Jefferson mais dois colegas, que eram da Zero Hora, que estava acompanhando a gente, do jornal de Porto Alegre. E foi tranquilo, assim, mas eu não tive essa emoção de dormir na Antártica, isso, sei lá, quem sabe numa próxima.
Tinha calefação no navio ou vocês foram com roupa reforçada?
Não, tinha a roupa. Eles até fornecem roupa pra gente ir, porque nem todo mundo tem roupa de frio adequada para isso, né? Mas isso a gente usava quando saía do navio. Quer dizer, no meu caso, só no navio, porque eu não cheguei na estação fechada, né? Mas quando você sai do navio, você tem que colocar essas roupas. Então, é um casacão bem pesado, uma calça também, que protege bastante. Mas dentro do navio, a temperatura era tranquila.
Uma calça só ou você teve que colocar ceroula?
Eu não me lembro. Eu acho que eu levei ceroula, mas eu só usei a calça da marinha por cima de uma outra calça, porque não, a gente não pegou tanto frio assim, não. Mas eu já usei ceroula, assim, eu já passei, já enfrentei frio de, sei lá, quase, cheguei a enfrentar 30 graus negativos aí. Não tem como
a Tayana tá rindo aqui. Acho que ela tá te imaginando de ceroula.
Não, tô fazendo. Eu prefiro manter a imagem do Tortoriello como homem sério.
Um homem sério que encontrava a gente
nas
pautas.
Eu não consigo imaginar nem ele correndo, gritando, acenando pro avião.
Ah, quando a coisa aperta, aí a gente tem que deixar a imagem de lado, né?
Agora, depois de tanta emoção pra chegar na Antártica, dormir foi tranquilo, né? Não teve forte emoção. Chega de emoção, né?
Mas teve emoção na volta. Olha, eu não sei se vocês estão acostumados a navegar e tal, mas assim, a passagem de Drake, que é... Não é exatamente um estreito, mas é onde o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico se encontram, e é bem mais estreito do que em outras partes, né? Que é exatamente, você tem a Península Antártica indo na direção do finalzinho ali da ponta da América do Sul, né? Da Terra do Fogo, Argentina e Chile. E ali fica uma passagem estreita de água, né? Estreita em termos de oceano, né? E aliada às condições do tempo, com muita frequência, faz com que as ondas possam chegar a 10 metros de altura. A gente pegou, não isso, mas pelos cálculos do pessoal do Marinha, uns 8 metros de altura a gente pegou. E aí você viu o navio subindo na onda e descendo, e às vezes furando o passadiço, que é a sala de controle do navio, né? Onde ficam os comandos, os comandantes e tal, é no alto, né? E o que acontecia? O navio furava a onda e vinha água espirrando até a janela do passadiço, que é essa sala de controle lá no alto. Então, assim, era uma coisa de filme até. Foi uma aventura na hora. Metade da tripulação, inclusive, ficou passando mal. A cozinha teve que ser fechada, porque não tinha condição de fazer comida, de tanto que balançava o barco. Aí a gente comeu lasanha congelada, só descongelada no micro-ondas. Sabe, assim, é uma coisa... O Paulo Jefferson, infelizmente, passou mal. Eu peguei a câmera com a ajuda do cinegrafista da Record para ajustar, porque a câmera profissional não é tão simples assim de mexer, né? E na época a gente não tinha celular.
Você virou cinegrafista por um dia.
Virei cinegrafista por um dia. As imagens entraram no ar, viu? Foram legais. As imagens todas da série, a gente fez uma série de 3 capítulos pro Jornal da Band, de dentro do navio, que mostra essa agitação, foram minhas. Aí, pra dormir era um desespero, porque a cama ficava na transversal, assim, o navio. E o navio balançava para um lado e pro outro, e aí você escorregava, batia o pé. Aí depois ele ia pro outro, você escorregava, batia a cabeça. Então, assim, a noite foi...
Agitada.
Foi um desespero, foi agitada. Aí teve uma hora que o colega fotógrafo da Zero Hora, ele se levantou e falei assim, o que foi, você tá passando mal? Não, mas eu não aguento mais bater a cabeça do lado e o pé do outro. Mas ainda assim, foi. Eu não me arrependo de ter feito aquela viagem, não. Foi fantástico. No final, ainda, a gente teve um, entre aspas, um brinde. Você passa nos canais do sul da Patagônia, né, da Terra do Fogo, que tem geleira de um lado, geleira do outro. É, assim, uma paisagem fantástica.
Então você gostaria de voltar?
Eu gostaria de voltar. Se quiserem me chamar de novo...
Voltar para a Antártica ou voltar a falar aqui com a gente no Mundioca?
Os dois. Ó, eu vou ser sincero, ir para a Antártica foi mais legal, mas falar com vocês, assim, é um prazer muito grande.
Pelo menos foi mais emocionante, né? Aqui com a gente não teve tanta emoção, você não precisou correr, gritar, ninguém.
Aqui é um ambiente controlado, né?
É.
E essas suas reportagens, a gente pode ver elas pelo YouTube? O Mundioker que estiver ouvindo e quiser conferir como é que ficou o resultado dessa viagem que você contou aqui pra gente?
Tem, eu passo o link pra vocês depois, pode ser?
Pode sim. A gente coloca no Twitter do Mundioca para quem tiver interessado.
Porque eu tenho o link de... Uma delas eu tenho o link fácil e as outras eu tenho que é procurar. Eu, infelizmente, não sou muito organizado com o meu arquivo. Deveria ser, assim. Tem umas reportagens que ficam, assim, na lembrança que, às vezes, eu não consigo mostrar para os outros. Mas essa, realmente, assim, foi uma das mais marcantes da minha carreira. Não só pela possibilidade de ir a um lugar, assim, tão fantástico, tão diferente, mas pelo resultado também. Acho que o resultado foi muito legal. Eu fiquei muito satisfeito. Inclusive, depois, a partir daí, fiz uma série de reportagens com a Marinha, de outros assuntos. Ganhei medalha da Marinha, a medalha Tamandaré, que é o maior condecoração da Marinha para civis, assim. Então, assim, realmente foi um início de um relacionamento profissional muito, muito legal, assim, muito gratificante para mim.
Além de lasanha no micro-ondas, o que mais que você comeu ali na Antártica? Teve alguma alimentação, assim, especial, algo para se esquentar?
Não, assim, até tinha sopa, mas eu certamente não sou muito de sopa, não. Mas tinha arroz, feijão, a comida, pelo menos no navio no qual eu estava, é bem, assim, comida brasileira, tipo. Então, assim, tinha arroz, feijão, salada, tinha frango, tinha carne, então, assim, variedade de legumes. Era nada muito sofisticado, mas bem gostosa a comida. Agora, tinha muito, e eu tinha que me controlar, porque eu adoro doce, uma formiga, tinha muito, era chocolate no navio, assim, e assim, a disposição e tal, então, eu tinha que me controlar, senão eu voltaria, sei lá, uns 10 quilos mais
gordo. Ô, Torto, e quantas pesquisas que o Brasil faz lá na Antártica?
Olha, tem umas coisas, menina, que são muito interessantes, a gente nem se dá conta, né? Porque tem a parte de clima, que obviamente é mais, assim, imediata, né? A gente pensa no clima na Antártica, a gente vê que as frentes frias vêm do sul, então, obviamente, se originam lá. Mas tem outras coisas, por exemplo, tem uma pesquisa que eu acompanhei lá, que era sobre fungos e plantas bem pequenininhas, não chegam a ser microscópicas, mas bem pequenas, que resistem ao ambiente gelado da Antártica. Então, os pesquisadores brasileiros faziam pesquisas em relação a essas plantas para poder fazer adaptações que serviriam, infelizmente não sei o resultado dessa pesquisa, mas eles estavam investigando como é que isso poderia ser aplicado, por exemplo, nas plantações de café, para que elas pudessem resistir às geadas que são frequentes no inverno e acabam prejudicando bastante os cafeicultores. Tem muita coisa, assim, de relação com o nosso dia a dia que a gente acaba não se dando conta, né? Porque, às vezes, quando eu fui para a Antártica, né, eu ouvi, assim, de algumas pessoas: pô, para que o pessoal gasta uma quantidade de dinheiro para manter uma estação lá, para fazer pesquisa? Esse pessoal tá lá passeando na Antártica, e não é bem isso. É um trabalho muito sério e que traz implicações no nosso dia a dia que às vezes a gente nem imagina.
Tá certo, Tortorielo. Já nos encontramos no Carnaval, na porta da Polícia Federal, em matérias da Lava Jato, e agora eu tive o prazer de conversar com você aqui no Mundioca. Obrigada, Tortorielo.
Eu que agradeço. Se quiserem me chamar de novo, tô por aqui.
Chamaremos.
Se souber de alguma outra expedição para a Antártica, pode colocar meu nome lá, não precisa nem me falar depois, tá bom?
Um beijo, obrigada.
Um beijo, Torto. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Ó, falei que é uma viagem inusitada. Perrengue, o Tortorielo passou.
Mas você viu que ele curtiu, né?
Curtiu a ideia.
Curtiu, eu também ficou um
dia
só lá,
né? Já que tá na chuva, é para se molhar, né? Pelo menos aí, tem história para contar. E gostou tanto que gostaria de voltar, tá vendo? Só, valeu a experiência, então.
Pois é, depois dessa vamos pro mundo bizarro, então.
Mundo bizarro.
Olha, mais um mundo bizarro sobre trote. Uma americana foi presa depois de fazer 12.512 chamadas para o 911, que seria o nosso 190, número do serviço de emergência nos Estados Unidos. Somente em um dia, Carla Jefferson, de 51 anos, ligou 512 vezes para o número. Mas essa mulher deve ter algum probleminha, né?
Nossa, não, nem tem um dia só essa quantidade de emergência, não tem como.
Ela deve ter algum probleminha. Segundo a polícia, durante as ligações, a mulher assediou, desprezou, insultou e discutiu com os atendentes em chamadas que foram descritas como vulgares, ameaçadoras e obscenas. O que, que é isso, né?
Sabe o que, que ela não fez? Não lavou louça, não arrumou a casa.
Ah, certamente não.
Não lavou uma roupa.
Não fez comida, né?
Né? Não tinha nada pra fazer.
Não saiu pra trabalhar, pra chegar na hora, pra apresentar o Mundioca.
597 vezes, ficou o dia inteiro ligando, né?
Ah, não, essa mulher, ela deve ter, não sei se vai dizer aqui na notícia, mas eu acho que ela deve ter algum problema mental. As autoridades responsáveis pela prisão de Carla informaram que a situação comprometeu o atendimento às chamadas legítimas de pedidos de ajuda. Já pensou? A pessoa tem um problema em casa, alguém cai e se machuca, ou sei lá, acontece um crime.
E ela mantendo a linha ocupada com besteira.
Pois é, a polícia fez bem de prendê-la. Para se ter uma ideia do transtorno causado pelas ligações feitas por Carla, elas representaram cerca de 10% das chamadas feitas para o departamento de São Petersburgo este ano, segundo as autoridades locais.
Gente do céu.
Em junho, ela já tinha sido detida pelo mesmo crime. Na ocasião, Carla recebeu um aviso de que suas ações iriam resultar em um processo judicial. Ao receber o aviso, ela ligou novamente, ó, tá vendo? Pro serviço e pediu para ser detida por gostar desse... Ainda gosta de ser presa! Carla foi presa, acusada por 3 crimes decorrentes do uso indevido do sistema e pelo crime de assédio. É, eu acho que assim, deviam ter encaminhado para um psiquiatra, porque não é normal esse tipo de atitude, você não acha?
É, não. Completamente. Ainda mais uma mulher de 51 anos. Tem muito adolescente, né? Criança, adolescente gosta, mas eu acho que nem chega 512 vezes ficar ligando. Liga ali umas 2-3 vezes no máximo, só porque acha engraçado.
É, dá risada, aquela infantilidade.
Acabou, mas não perde o dia fazendo isso.
Aquela coisa, eu acho que hoje em dia as crianças nem fazem isso, mas não, eu cheguei a fazer, eu acho que você também.
Eu cheguei a fazer também. Mas agora, nunca liguei pra polícia, nunca passei trote pra polícia.
Eu morria de medo da polícia. Quando começava a fazer bagunça, minha mãe já falava que, ó, a polícia tá ligando aqui pra pegar você. Esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
Episódio gelado de hoje chegando ao fim, conhecendo um pouco mais sobre a Antártica.
Vamos encerrar então, né, o episódio de hoje, tá? Fazendo aquele lembretezinho de sempre.
É, vai lá no nosso Twitter, @mundioca.com. É importante seguir a gente para receber notificação sempre que tiver publicação nova. Pode interagir com a gente também, fique à vontade. Se tem alguma sugestão de algum tema que você queira ouvir sendo abordado aqui no Mundioca, também fique à vontade para comentar lá no nosso Twitter, @mundioca.com. Lembrando que é possível nos acompanhar nas principais plataformas, também no site da Sputnik Brasil, e pode compartilhar também esse outro episódio do Mundioca com quem você quiser. Fique à vontade. É isso, então. Vamos ficando por aqui. No próximo episódio tem mais. Tchau, hein?
Tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.